Diz assim o texto da palavra de Deus, em Atos capítulo 16, versos 16, 17 e 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." No mesmo instante, o Espírito a deixou. Pois bem, nem tudo que reluz é ouro. Paulo estava ali falando do amor de Deus, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, para que houvesse transformação, para que Deus pudesse abençoar aquela cidade, porque sabemos que a vontade de Deus é abençoar. Mas em contrapartida, sabemos também que o inimigo ele tenta enganar e iludir a cidade para que a bênção de Deus nunca chegue, nunca alcance as pessoas da cidade. Ali estava aquela jovem que na realidade era uma escrava e que era usada pelos seus senhores para enriquecê-los, enganando a muitos. Paulo, quando chega na cidade e em espírito de oração, é bom que se diga isto, e ali voltado para fazer não tão somente a obra de Deus, mas também a sua vontade, ele começa a falar então do amor de Cristo para com os homens. Aquela moça, ela era, na verdade, conduzida por um espírito chamado Piton. E o espírito que conduzia aquela moça era o mesmo espírito que, na mitologia grega, atuava para que pudesse enganar também, para que pudesse então atrapalhar também. Por quê? Porque esse espírito de Piton que ali na vida daquela moça se incorporava, enganava, atrapalhava as pessoas. E agora, nessa mitologia grega, que uma lendária que vinha em forma de serpente para guardar o oráculo Délfio, para enganar de fato aquele local, não tão somente, mas as pessoas que ali, principalmente, dizia-se Deus Apolo, era esse espírito de Piton que se incorporava naquela jovem para enganar agora toda uma cidade. As pessoas davam de fato os valores, o dinheiro, e aqueles valores eram transportados para os seus senhores. E a menina ia enganando a cidade através do espírito que nela se incorporava. Imaginemos nós agora que Paulo entra na cidade falando do verdadeiro valor da vida, da verdade que está, que é Cristo Jesus. Isso começa então a diminuir o lucro daqueles senhores. E agora a moça, que era usada por aquele espírito, vinha então repetindo frases de Paulo e de seus companheiros, e repetindo as falas, ela dizia: "Estes homens que falam são homens de Deus e falam da salvação." O espírito que nela se incorporava não era tão forte ou poderoso assim, porque o que estava se falando através dela era algo que as pessoas notoriamente já estavam vendo e ouvindo da parte dos homens de Deus. Simplesmente se repetia algo que eles já falavam. E aparentemente, e não todo, se via, a população via que eram homens de Deus, que não falavam nada de si mesmos, portanto, falavam da parte de Deus, para que Deus pudesse abençoar a cidade. Queridos, nem tudo que reluz é ouro. Começou a diminuir a lucratividade dos senhores. E com isto agora começou a clarear a mente da cidade. Deus começou a manifestar-se em vidas na cidade. Percebe-se que Lídia se converte, abre a porta de sua casa para que sua família também pudesse conhecer de Jesus. E de um em um, de uma em uma família, a cidade ia sendo abençoada e Deus ia tomando conta da cidade e mudando então a história, a situação, as vidas. Isso incomoda. Isso de alguma forma atrapalha um pouco aqueles que estão mal intencionados. Isso levou, inclusive, Paulo a julgamentos, até ser julgado para permanecer na prisão. Mas o interessante, irmãos, é que ele falava a verdade. Ele estava abrindo os olhos da cidade, falando que o Espírito que é verdadeiro e que se manifesta e que vem da parte de Deus é o que ele estava falando e anunciando para o benefício das pessoas, e não aquele de adivinhação que só tinha por finalidade tirar dinheiro da comunidade, da população, para enriquecer os seus senhores. Isso rende para Paulo, o apóstolo, a prisão. Félix, não vendo erro, ele não quis então julgá-lo. Passa para Festo, que por sua vez também, não vendo erro, não quis julgá-lo. E que conduzem agora Paulo à pessoa do rei Agripa. E Agripa agora começa a ouvir o homem de Deus. Lembre-se, Deus quer curar a cidade. Deus quer abençoar toda a população da cidade. E quando a verdade chega, as adivinhações, os enganos não podem mais permanecer. É então quando o rei Agripa, para não aceitar a verdade de Deus saindo de boca de Paulo, o apóstolo, ele então diz: Paulo, as muitas letras estão te enlouquecendo e você está louco. Paulo se vira e diz: rei, eu não estou enlouquecendo. O senhor, excelentíssimo, sabe do que estou falando. E o excelentíssimo é familiarizado com essas palavras. O rei sabia que Paulo estava falando da parte de Deus, mas não queria aceitar, porque ia haver uma mudança radical na cidade. O nome do Senhor Jesus ia aparecer muito mais, e a bênção de Deus ia recair sobre aquela cidade. Amados de Deus, queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa, do culto Cristo em Casa, que Deus tanto tem abençoado e aberto os olhos, Deus tem abençoado e quer abençoar muito mais. A bem da verdade, aquela moça, ela não era uma aliada ao Evangelho ou ao apóstolo Paulo. Ela era uma perturbadora do Evangelho. Paulo poderia muito bem ficar feliz pelos elogios aparentes ou aparentes elogios, mas não. Paulo, na direção de Deus, conseguiu discernir que o Espírito que estava falando através daquela mulher não era Espírito de Deus. Não era Espírito de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. É importante demais o discernimento dos Espíritos, para que a gente possa discerni-los com uma clareza muito grande, se vem de Deus ou se não vem. Aquela jovem, ela vinha enganando a muitos. Se Paulo não tivesse discernimento para discernir que aquele espírito não era de Deus, a população seria mais uma vez prejudicada, porque para a população ela seria uma aliada ao Evangelho, repetindo que Paulo falava da parte de Deus, que Paulo falava da salvação, quando na realidade aquelas palavras que aparentemente pareciam ser aliadas ao Evangelho era apenas para enganar as pessoas, para que, confundindo as mentes das pessoas, as pessoas não abrissem o coração e não aceitassem Jesus como vosso Salvador. Amados, nem tudo que reluz é ouro. Uma das coisas que nós mais precisamos é de discernimento. Discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Aquilo que Deus está falando e aquilo que não é da parte dele. A intenção com que Deus fala e faz é única e exclusivamente para abençoar. E percebe que as coisas acontecem de maneira contrária. A resistência que há à fala de Deus, a manifestação do poder de Deus, é justamente para que o ser humano não chegue ao pleno conhecimento da verdade. É preciso discernir. O apóstolo ali teve discernimento e pôde detectar naquela moça que o espírito que estava nela, falando através, não era de Deus, não vinha de Deus. E foi quando então houve a repreensão. Interessante é que o apóstolo não repreendeu a moça. Ele a amou como Deus ama toda a humanidade. Deus, ele ama a humanidade. Ele não ama o pecado que a humanidade pratica. O texto diz que ele não se referiu à pessoa da moça, mas ele se dirigiu ao espírito que estava incorporado nela. E com autoridade, e com a presença de Deus em sua vida, e na certeza de que o espírito que estava agindo na vida da moça para atrapalhar a vida da cidade não vinha de Deus, ele então, com a autoridade do Pai, diz: saia dela, saia dela. E no mesmo instante, aquele espírito saiu. Queridos, uma vida liberta é algo fundamental. Imagina como foi importante aquele espírito sair daquela vida para que a população pudesse reconhecer que o Senhor é Deus. Aquilo rendeu a prisão de Paulo. Aquilo fez com que a cidade pudesse então ter seus olhos abertos e permitiu com que Deus pudesse se manifestar nas vidas da cidade. Tudo que Deus quer se manifestar em vidas, o Espírito dele se manifestar e falar em vidas e através de vidas, porque a vida humana, ela precisa ser templo do Espírito de Deus. Nós fomos criados, fomos formados para sermos templos do Espírito de Deus. E outros espíritos têm se incorporado em tantas vidas. E isso não é bom. Isso não é bom fisicamente. Isso não é bom espiritualmente. E tantas pessoas têm sofrido com este mal. mas graças ao nosso Deus, que como o apóstolo Paulo e tantos outros, inclusive nos dias atuais, tem pedido a Deus discernimento para saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é engano do diabo, para manter pessoas e até toda uma cidade em suas garras, em seus enganos, para que a cidade nunca prospere, para que a cidade nunca, jamais chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amados, Deus tem operado, Deus está operando, Deus vai operar, Deus é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Em 1 Coríntios 12, 10, Paulo, ele consegue discernir, ele sabe que através da operação de discernimento de espírito, ele percebe ali e vê que o inimigo, ele fala para enganar as pessoas, para confundi-las, para que elas não consigam enxergar a verdade da parte de Deus. Em 1 de Pedro 4, 16, diz: sofre comigo, sofre como cristão. Como cristão, como pessoa que tem o entendimento e busque a revelação de Deus para discernir aquilo que é dele, aquilo que dele não vem, para que ele possa abençoar as vidas. Juntos, juntos, na presença de Deus, sabendo discernir aquilo que é e aquilo que não é. Porque, queridos, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Isso tem entrado nas nossas cidades, nas nossas igrejas, e as pessoas vão atrás e não sabem nem para onde estão indo. As pessoas veem movimentos e determinados tipos de palavras que impactam, e impactam mesmo. E tudo em nosso tempo, tudo hoje, aponta para confundir nossas mentes. E por incrível que pareça, se não estivermos muito bem firmados naquele de quem nós somos e a quem nós estamos seguindo e servindo, nós somos confundidos e pensamos que essas coisas vão nos conduzir e vão nos manter na presença de Deus. Queira discernir, peça a Deus para que você não seja enganado, meu amado, minha amada, meu pastor, minha igreja. Em Atos, no capítulo 13, verso 9 e 10, levantou-se uma pessoa ali possuída pelo diabo, que tentava enganar o povo e o povo de Deus. Quantas pessoas têm se levantado com aparência, com apenas uma capa, mas sabe-se perfeitamente, como a Bíblia nos orienta, sepulcros caiados. Meus amados irmãos, a Igreja Cristo em Casa, de uma maneira tão digna, tem conduzido a mensagem, tem nos conduzido para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha ser levado pelos ventos que têm surgido em nosso meio, mas que possamos, se for para pagar o preço, que paguemos o preço, mas que nos mantemos vivos na verdade, que é Cristo Jesus. Paulo preferiu permanecer na verdade,
a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que mantém o ser humano na presença de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Portanto, nem tudo que reluz é ouro. Cuidemos com as aparências, principalmente palavras que impactam, palavras que pareçam ser verdadeiras. Lembrem-se, as palavras, as lindas frases, sempre terão o seu espaço e valor. As palavras, quando bem empregadas, elas conseguem persuadi-las. Conseguem persuadir aquele espírito que estava naquela moça. Usava com palavras, e as palavras bem empregadas. E palavras bem empregadas confundem a nossa mente. Mas Deus não é palavra bem empregada. Deus é palavra viva e eficaz. Deus, ele é eficiente e eficaz. Ele consegue entrar e observar juntas e medulas. Ele sabe exatamente a necessidade do interior humano. E ele trabalha no interior a ponto de transparecer também na mudança do comportamento da pessoa. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é perfeito, ele é completo. Que juntos possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que nem tudo que reluz é ouro, mas que possamos buscar em Deus o discernimento para entendermos aquilo que vem de Deus e aquilo que a Ele não pertence. Não vos deixem enganar. Não vos deixe enganar. Todo cuidado é pouco. Deixemos de ficar indo aqui, ali ou acolá, mas permaneçamos na presença e na vontade e dentro da Igreja de Cristo. Somos a Igreja de Cristo. Vamos, como corpo dele na terra, continuar adorando-o e pregando o seu evangelho como ele é. Ele busca adoradores que os adore em espírito e em verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus.
Eu tinha super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que ele te deixou.